RFI convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje a escritora Thelma Brits Alves, que lança em Paris o livro Gaia, esse aqui, né? Uhum. A Roda da Vida, pela editora Gira Brasil, na Europa. Boa tarde, Thelma.
Boa tarde, Márcia.
Muito prazer recebê-la aqui.
Obrigado, prazer é todo meu também de estar aqui com vocês. Muito agradecida.
O romance Gaia, A Roda da Vida, traz uma narrativa entre suspense e fantasia, uhum. Essa impressão que eu tive.
Sim.
Você pode falar um pouco mais sobre esse tema, o principal do livro, do romance?
Pô, a fantasia, na verdade, é um romance, é uma fantasia romanceada, eu falo. É um romance que tem como pano de fundo a mitologia grega. Então, a mitologia grega é o lado fantasiado, mas o resto é um romance normal. E é uma história de uma jovem, dessa menina de 16 anos, que perdeu a mãe com 7 anos de idade e depois perdeu o pai com 16 anos. E, após a morte do pai, foi obrigada a ser enviada diretamente para a Alemanha para viver sob a tutela de um parente materno, que era uma tia. E, chegando lá nessa casa, essa menina vai viver uma história, como diz, mirabolante. Ela vai se encontrar como personagem principal de uma história fantástica, que seria uma profecia. E o livro, justamente, é a recusa dessa jovem a aceitar essa posição, porque, teoricamente, ela é o personagem principal, é uma descendente de um ser mitológico há milhares e milhares de anos atrás. E, justamente, é a recusa dela até o final. Mas, em algum momento, tem o declique e o resto é só lendo para saber.
Que figura mitológica que ela descende.
Ela é descendente de uma relação de Poseidon com uma única amante humana que ele teve. Quer dizer, no livro, a única amante humana que ele teve, que se chama Larissa. Então, e normalmente Gaia seria a última dessa linhagem. E a profecia...
Gaia, que é Deméter também, se não me engano.
Gaia é a mãe terra.
Exato. Que os gregos também, que os latinos chamam de Deméter. É.
E justamente, então, Gaia, como é a mãe terra que deu a origem, a todos os deuses, então a minha Gaia pode ser aquela que vai destruir tudo, porque ela está predestinada a ir contra os desígnios de Poseidon. Mas essa parte você é bem discreta no livro, ela é bem disfarçada, só você vai saber isso somente no segundo livro, porque é uma trilogia.
Você vai lançar os outros aqui em Paris também?
Eu espero. O segundo já foi lançado na Bienal de São Paulo o ano passado, em 2018.
O segundo volume desse.
O segundo volume, que é Gaia, o Templo Esquecido. E o terceiro, eu espero terminar, que está sendo escrito agora, para ser lançado agora no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio de Janeiro.
O primeiro volume foi traduzido para o alemão, é isso?
O primeiro volume já está em alemão, sim.
Tá certo. Qual foi a sua inspiração para compor a Gaia Gottstein?
E Gaia Gottstein significa Gottstein em alemão. Acho interessante porque na Alemanha os nomes têm um porquê. Gott, Deus, né? Stein é a pedra. Seria a pedra de Deus. Então, eu achei muito interessante. Por esse nome veio assim, porque um dia eu estava na Grécia. Estava tendo umas férias na Grécia, estava terminando as férias e no último dia, assim, super triste, porque ia voltar para a Alemanha no frio e estava super sol, super animado lá na Creta. E eu estava, assim, em uma montanhazinha meditando. E quando eu terminei de meditar, eu abri os olhos e, bom, o que eu vi? Tinha uma montanha, um rochedo, né? Um rochedo alongado, assim, e esse rochedo parecia... Ele sempre esteve lá, mas eu sempre vi sem ver, entende? E eu nunca prestei atenção que aquele rochedo parecia um gigante deitado com as mãos sobre o peito, sobre a barriga. Então, e naquele momento eu vi isso. Quando eu terminei de meditar, que abri os olhos e vi aquela montanha, eu falei assim, gente, é o gigante adormecido. E tudo veio.
Creta, onde, segundo a lenda, nasceram vários deuses olímpicos.
Exatamente. Creta, por exemplo, Zeus foi criado em Creta.
Exatamente. Né? E você é baiana, você foi para a Guiana Francesa.
Exato.
Você passou pela França, você mora em Sechen.
Zestem.
Merci. Suas experiências e as suas viagens dialogam com as suas narrativas na ficção? Acho que sim. Você acabou de contar.
Bastante, porque, por exemplo, Gaia, ela veio da Flórida para a Alemanha. E para a Alemanha, em Zestem, lógico, na minha cidadezinha. Então, eu conto as minhas experiências, as minhas primeiras impressões quando eu cheguei na Alemanha, por exemplo, alguns fatos culturais que me chocaram, que me chamaram a atenção. Então, eu passo isso no livro também, entende? Assim, tipo, são as impressões de Gaia nesse momento. Por exemplo, ela viaja para Colônia, ela vai a Bonn, então, quer dizer, E na minha própria cidade, que é uma cidade pequenininha, eu estou sempre mostrando alguns pontos de referência e tudo mais tal. Então, lógico, tem muito a ver com as minhas experiências também, com o meu vivido.
Sim. Quando foi ao Festival Literário de Paraty, a Flip, em 2009, a artista francesa Sophie Calle disse uma frase que me marcou muito. Ela disse: escrever é maior, é menor do que viver, é mais importante do que escrever. Ela estava lançando vários livros lá. Mais importante do que escrever é viver. Você concorda com ela ou não?
Absolutamente. Mais importante que escrever é viver. E viver é também escrever. As duas coisas, para mim, se fundem. Para mim, pessoalmente, então, como escritora, eu vivo e vivo intensamente e intensifica mais ainda a partir do momento que eu escrevo. Então, escrever e viver, as duas coisas estão super ligadas para mim.
E do que fala o próximo, o volume 2?
O próximo é...
Gaia, a Roda da Vida?
Justamente, é o segmento, por exemplo, aí quando ela descobre que, quando ela aceita realmente a posição dela nessa profecia, ela vai ser puxada para um mundo mitológico. E aí aparece o mundo mitológico. Ela vai ser puxada para a Ilha de Ares. A Ilha de Ares é na Turquia, ou foi na Turquia, e eu, em beleza, eu dou vida a essa Ilha de Ares. E aí eles vão se encontrar para tentar descobrir qual é a próxima porta, qual é o próximo passo para definir ou para chegar ao ponto final dessa profecia, que são essas caminhadas que ela está dando. Então, e nessa ilha vai ser muito interessante, porque ela vai encontrar Ares, justamente o deus da guerra violenta, né? Porque Atenas é a deusa da guerra estratégica, e Ares é o deus da guerra sanguinária. E vai encontrar o deus Hermes, vai encontrar Larissa, pois é.
Muito obrigada, Thelma, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Eu espero que o lançamento do segundo volume seja um sucesso também.
Eu agradeço você também. Até a próxima.